Neste Bitalk vamos falar com o Pedro Trincão Marques, Market Manager na Worldcoin, uma empresa que quer mapear o mundo através dos nossos dados biométricos para nos distinguir entre máquinas, inteligência artificial e humanos. Para além disso, o Pedro é um empreendedor com já dois negócios falhados e com muitas aprendizagens para partilhar connosco. Fica para ver este episódio.
Hoje em dia também se fala mais sobre o assunto. Antes as pessoas não tinham tanta coragem de falar sobre isso, não é? Eu podia estar numa depressão, mas é tipo, não, isto não é nada. E hoje fala-se mais, se calhar por isso é que se fala mais e se pensa que existe um problema, se calhar antes também existia.
Mas também acaba por acontecer, quando nós temos noção das coisas, começamos a exagerar. Há uma criança que é mais agitada. Tem esta doença, tem aquela doença, precisa de um ensino especial, não pode estar com pessoas normais, medicação, psicólogo,
No meu caso, eu, a primeira vez que comecei a ir ao psicólogo não era porque tinha depressão, era porque tinha ansiedade, no sentido em que tinha ataques de pânico porque quando tinha uma sensação física que não reconhecia, achava que me ia acontecer alguma coisa ou perdia o controle. Portanto, eu tinha essa dificuldade de compreender. Portanto, ir ao psicólogo não tem que ser apenas pelo estado depressivo.
Olha, Pedro, então, e tu és um empreendedor, pá, já andaste aí com umas empresas de caneca, fizeste uma empresa, mas eu gostava mais de explorar esta questão da saúde mental.
Ok.
O que é que se passa com a saúde das pessoas, né? A tua solução, a tua empresa veio de um problema também pessoal que tu tiveste, né? E depois te inspirou a fazer isto. Fala-nos um bocadinho como é que nasceu a ideia, porque é que iniciaste, e depois falamos porque é que... Deixaste de o fazer.
Acho ótimo.
Siga. Então, o que é a Hug Group, né?
Sim, então, basicamente, a Hug Group era uma plataforma online com o intuito de ligar pessoas que tinham o mesmo tipo de problema, portanto, ansiedade, maioritariamente ansiedade ou depressão generalizada, com outras pessoas que tinham o mesmo tipo de problema, e fazíamos isso com em terapia de grupo, portanto, com um psicólogo, que tinha a dinâmica das pessoas poderem estar com pessoas que sabem o que é ter esse tipo de problemas, e também tinha um valor mais baixo porque acabava por dividir o preço da consulta pelo grupo.
E no fundo era tipo os alcoólicos anónimos.
Alcoólicos anónimos da depressão, ou Fight Club, nós gostávamos de usar.
Os psicólogos anónimos.
Sim, porque esta metodologia é uma coisa muito utilizada nos Estados Unidos, por exemplo, é uma coisa que é muito comum, não tanto no mundo europeu. E lá está muito associada a problemas de adição. Isso aí é onde funciona melhor. E nós queríamos trazer essa dinâmica
problemas
para...
Problemas de adição, estás a dizer, como os alcoólicos anónimos, né? Que é o problema do álcool.
Exatamente.
Estás a dizer, é quando existe um vício, tu estares com outras pessoas que também têm esse vício, ajuda-te o quê? Partilhar histórias do...
Bom, mas aqui não é um vício, não é?
Não, portanto, eu o que eu diria
não,
eu
está a dizer, os grupos normalmente funcionam bem em coisas que são vícios,
não
é?
Sim, mas o que eu queria dizer era, o vício é uma circunstância comum, não é? Portanto... Se calhar, se formos antes do vício, podemos ir a problemas que as pessoas têm em comum. Normalmente, em grupos, funciona bem pela questão da partilha e do sentimento de ok, eu sei o que é que esta pessoa está a passar. Por isso, problemas de saúde mental funcionam. Nós também tivemos experiências com cuidadores informais, por exemplo.
O que tu estás a dizer é que a generosidade ajuda na saúde mental.
A generosidade e a empatia também, não é?
E a empatia.
Eu acho que é também o facto de tu veres que não estás sozinho, não é?
Sim.
O teu problema não é assim tão incrivelmente, extraordinariamente único no mundo.
Exatamente.
Tu não o consigas resolver. Exatamente. Porque outras pessoas têm e já o resolveram.
Sim, quando
resolver.
Estás disponível para partilhar e ajudar os outros nesse sentido, ou seja, quando estás a partilhar, estás a ajudar os outros, estás-te a ajudar também a ti próprio, não é?
No meu caso, posso explicar porque é que surgiu isto. Porque eu, quando era miúdo, comecei a ter ataques de pânico com 15 anos e era muito difícil explicar aos meus colegas da escola o que é que eu tinha, tipo... Lembro-me a primeira vez que tive um ataque de pânico na escola, os meus pais foram pescar. No dia a seguir eu não sabia bem explicar o que era aquilo, também não sabia bem o que era, estava no início da jornada, a primeira vez que tive. E então essa coisa ficou comigo, de com quem é que eu posso falar, ou eu precisava muito em grupos de Facebook e em canais de YouTube para perceber, ok, eu de facto não... Há mais pessoas no mundo que têm isto, não sou só eu. Então foi essa coisa que ficou comigo, desde aí. E depois mais tarde, quando se calhar a gênese da Hug Group vem daí, vem de eu não... As únicas pessoas com quem eu podia falar era a minha psicóloga e em casa, se bem que os meus pais também não tinham uma relação direta com o tema.
O que é que falhou?
Na Hug Group? O que é que falhou?
Porque repara, aparentemente o modelo é interessante, Ou seja, a solução é interessante para as pessoas que têm o problema, que sofrem do problema, e é um tema que está na ordem do dia.
Aliás, essa foi a razão, não sei se te recordas, nós falámos no início, estávamos a fazer a empresa, e a verdade é, a razão por que nós não investimos não é porque o modelo não fazia sentido, eu não me recordo exatamente o que é que disse na altura, mas agora dirás se eu estou a ser consistente, tem a ver com aquilo que nós chamamos os negócios óbvios. Por exemplo, aquele estudo que eu estava a dizer que saiu da União Europeia a dizer que saúde mental vai ser um tema trendy, que vai crescer muito e vai haver muitas startups, etc. Para nós é logo agarrar nessa informação, meter na nossa checklist e dizer, ok, nós não investimos em nada nesta área. Estás a ver? Porque quando uma coisa é trendy,
sim, vai haver muita...
para nós não investimos em competidores. Nós investimos numa área, essa é a nossa empresa, estamos com eles até ao fim. E portanto, isso implica que nós tínhamos que escolher o winner.
Certo.
Estás a ver? Então, se saem 10 empresas de saúde mental, nós temos que escolher quem é que vai ganhar.
E
o risco é muito alto para nós. Então, nós decidimos. A melhor forma é não escolher.
Sim, sim, sim.
E não
sim,
arriscar
sim.
nessa área.
É consistente com a conversa que tivemos.
É, sim, né? Sim, okay, sim. Ótimo. Sim. Ainda bem que estamos nas câmaras. Então, o que é que falhou?
Se calhar dar um contexto do que é que nós fizemos e depois porque é que falhou. Nós, pá, andámos em tudo o que era. Falámos com vários investidores na altura, fizemos vários programas de incubação e começámos a ganhar alguma atração inicial. E a ideia era lançar em B2C, okay? Portanto, ser uma
diretamente
plataforma
para o consumidor,
exatamente,
e
diretamente,
não
diretamente para o consumidor, e fizemos na altura. A questão foi, nós não tínhamos muito dinheiro para investir. Fechámos uma pequena ronda de investimento com alguns business angels, e depois se calhar posso falar um bocadinho mais sobre isso. Mas
em que ordem de grandeza? Já agora podes partilhar. Não precisa ser um número só assim, ordem de grandeza.
A term sheet era 100k.
Ok, 100 mil euros. É o típico pre-seed round em Portugal.
Um erro foi perder muito tempo com essa pre-seed. Acho que devíamos ter começado a vender mais rápido em vez de estarmos focados em fundraising.
Eu acho que esse é um erro recorrente e recorrente. Que é, tu estás a criar uma empresa, estás na fase inicial, ainda não tens nada, há um investidor que até te faz uma proposta, diz... Ah, não, mas isso é muita diluição. Ou eu queria mais dinheiro. Vou continuar neste processo e ficam 6, 8, 12 meses a levantar dinheiro.
E também nós temos alguns problemas de aceleração e é normal quando estás nestes problemas de aceleração e na bolha do empreendedorismo que às vezes ou que penses que é só o caminho tradicional, não é? Que é levantar capital.
Há muitos consultores e pessoas que aconselham que dão os conselhos errados.
Mas atenção, eu não quero dizer que a culpa foi dos outros, a culpa foi minha, o grupo falhou porque eu não fiz a coisa certa.
Tu aceitaste os conselhos.
Exatamente.
Sim, o founder é que toma a decisão final.
Nós deparamos com isso todos os dias também. Pessoas que estão formatadas, com uma ideia de que alguém lhes disse que não podem diluir muito, ou que não podem não sei o quê, que precisam de mais não sei quantos, precisam muito dinheiro, ou que vão valer muito dinheiro no futuro. Pá, quando o que eles têm, naquele momento, ainda vale muito pouco, não é?
Portanto, lançámos em M2C, a atração foi muito pequena, por isso nós, sei lá, no primeiro mês tínhamos...
O que é lançar, Pedro?
Vamos
desconstruir isto.
Vamos desconstruir. Portanto, nós fizemos vários MVPs, low-code.
Portanto, umas appzinhas.
Umas appzinhas, WordPress, Calendly, hack. Portanto, na prática, o MVP da solução era um calendário e uma chamada de Zoom, não é? Portanto, era basicamente isto.
Portanto, vocês colaram,
tudo.
Eu poder criar a minha conta, tenho um calendário, posso agendar com
um
grupo.
Não desenvolveram uma aplicação XPTO para gerir isso, certo?
A primeira versão de teste, não, mas depois desenvolvemos
ótimo.
Portanto, nós perdemos 2 meses a construir um produto, uma app, vá? Mas muito, muito básico.
O que é lançar? É que nós, os empreendedores, em geral, os investidores, chamamos, ei, vamos lançar.
Vamos lançar.
Tipo, mas ninguém está a ouvir. Ninguém sabe que tu lançaste.
Sim, quando eu falo em lançar foi, nós tínhamos o Dia Mundial da Saúde Mental, fizemos esforço de PR.
Portanto, lançaram para os mídia.
Lançámos para os mídia e como era um assunto muito trendy, muita gente publicou e falámos com, sei lá, ainda hoje tenho pessoas no Instagram que fiz follow a tanta gente e mandei mensagem a tanta gente, tipo micro-influencers, entre os 5k e os 10k, e era, olha, temos esta solução, estamos a oferecer o primeiro mês grátis, é o Dia da Saúde Mental, podes partilhar. Pá, e tivemos muita gente a partilhar, tivemos... No Instagram, um reach perto dos 500k.
Então fizeste mídia, portanto, notícias. Fizeste um ataque direto a micro-influencers.
Exatamente.
Entre 5 porque e 10 meses. Certo, não podias ir aos grandalhões, né? Fizeste mais alguma coisa, portanto, influencers e mídia.
Okay. Só isso.
Então, vocês, em termos do desenvolvimento de produto, acho que tiveram no caminho certo. Uhum. Não se lançaram grandes desenvolvimentos, portanto, quiseram testar com ferramentas que já existiam. O tal lançamento que tu descreveste também foi bem sucedido.
sucedido em termos de estratégia, porque depois em termos de stickiness do produto não acho
que
estava lá.
É isso que eu queria perceber, o que aconteceu a seguir.
Era, o primeiro mês era gratuito, não é? Portanto, eu referi isso muito, e a taxa de attendance das sessões foi baixa. Ou seja, nós tínhamos reminders, tínhamos tudo, mas as pessoas
não apareciam, marcavam,
se comprometiam. Exatamente, e a psicologia lá está. E nós estávamos a fazer uma comunicação para malta mais jovem, portanto entre os 18 e os 30, diria por aí, e é nessa faixa de idade onde as pessoas estão a começar a perceber o que é que se passa com elas, o receio é maior ainda, e numa solução de grupo pode ser um receio ainda maior, não é?
Atenção, uma exposição de grupo online.
Online. Sim, sim. Ou seja, uma coisa é estar a falar por texto.
Uma coisa nós estamos aqui a falar cara na cara, não é?
Sim.
E temos um conjunto de elementos e de sinais, etc. Outra coisa é estarmos offline. Sim. Ou melhor, estarmos online, não é? Então, outra coisa é estarmos online. Estamos através de computadores, de ecrãs, de filtros.
Estás a dizer é que temos menos sinais do nosso corpo, é isso?
E eu acho, obviamente, a energia é completamente diferente, não é?
E o comprometimento.
É completamente diferente.
Sim. Eu, para uma sessão de psicologia presencial, tenho que me deslocar. Tenho que tirar tempo do meu, enquanto que
é um grande online, investimento, não é, pessoal?
Online, eu ligo. Atenção, eu faço a minha terapia online, eu faço e gosto bastante. Nunca vi a minha psicóloga pessoalmente e funciona muito bem para mim. Mas neste caso, eu acho que o problema foi partilhar em grupo é uma coisa dura, não é? Portanto, eu não conheço estas pessoas de lado nenhum. Se eu não estiver predisposto a fazê-lo, vai ser difícil para mim. E então, nem toda a gente estava pronto. Nós percebemos que para a user base que nós tínhamos, se calhar não era a solução certa. O que nós começámos a perceber foi, fomos falando com outras entidades, tivemos projetos cá em Portugal, depois em B2B2C, portanto em que vendíamos a solução a uma entidade que oferecia a solução aos seus beneficiários finais.
Isso já era um truque porque vocês tinham pouco dinheiro, né?
E precisávamos
estavas vender. À procura de canais de aquisição de clientes.
Sim, e começámos a perceber, voltando ao início da conversa, que este tipo de metodologia funciona bem em pessoas que, que estão na mesma circunstância. Cuidadores informais, recém-reformados, cuidadores formais, portanto pessoas que trabalham em IPSS e que têm um trabalho bastante estressante, doentes de cancro, não é? Porque são pessoas que estão na mesma situação e em princípio onde a prevalência de doenças de saúde mental é superior às pessoas normais, pela sua vida, não é? E então acabámos por... deixámos o B2C na mesma a funcionar, portanto tinha dois, três grupos ongoing, não era por aí.
A depressão e os problemas psicológicos são problemas muito reais. Se tu conheces alguém ou se estás com algum problema, procura ajuda, é realmente importante. Nós no BeTalk procuramos partilhar experiências, inspirar-te, mas não somos médicos. E portanto, faz o que deves fazer.
Mas aí também tiveram uma evolução que é habitual. É empresas que se lançam do B2C, ou seja, de negócio para o consumidor, não é? Portanto, uhum. Para o utilizador final. Que rapidamente veem que não têm capacidade financeira para adquirir esses clientes, então vão através de intermediários, chamemos assim, que são as empresas, e fazem B2B2C, não é?
Exatamente.
Ou seja, querem chegar aos consumidores através das empresas.
Exatamente. E tivemos uma tração relativamente positiva. Inclusive até fizemos um projeto com uma grande farmacêutica no Brasil, de um mês, que correu bem, ou seja, os indicadores de melhoria da solução, ou seja, quando nós tínhamos uma equipa clínica que fazia análise dos pacientes, eram positivos até. Agora, vou tocar na ferida, que é a gestão de tesouraria foi muito mal feita da empresa. Ou seja, nós falámos daquela pequena ronda de investimento que foi fechada, cometi um erro que foi começar a investir dinheiro que não estava na conta. Ou seja...
Como assim?
Ou seja, nós tínhamos um business plan para os 100K, certo? E os 100K nunca se concretizaram no total.
Ah, ok. Os investidores nunca chegaram a colocar exatamente o dinheiro todo, mas tu executaste um plano como se tivesse o dinheiro.
E isso causou muito stress.
Imagino que sim. Quando se gasta dinheiro que não se tem, normalmente dá asneira.
Ou seja, muitas destas vendas... O próprio investimento era bonificado. Portanto, há aquelas linhas de investimento para negócios de impacto, em que o investidor coloca X
isso é tipo o que é tipo FIIs?
Yeah. Tipo isso, que nunca se concretizou.
FIIs, que é o Fundo de Inovação.
Ah, vocês estavam a contar com o FIIs?
Estávamos a contar com.
A questão foi 70%
uma lição de preciso com, pelo menos na minha opinião, preciso com este tipo de unificação, não.
Ou seja, falharam de 70% do investimento. Certo?
Depende, às vezes o FIIs financia menos que 70%.
É fazer as contas.
Mas é isso.
É isso.
Mais
é
ou menos, 50-50.
É. Yeah. Ou seja, sobrevivíamos ainda 3 anos com vendas que íamos fazendo. Não é?
Portanto... Mas também em 3 anos, também claramente havia aí um problema de produto, de... Portanto, o que, qual é que é o flow normal de um cliente? Tu tens que adquirir um cliente, depois o cliente entra no teu produto, ele usa o teu produto e depois tu tens que manter o cliente no produto.
Certo.
Não é? E portanto, me parece-me, se tu tens um impacto tão grande no B2C e depois só vais mantendo alguns, vocês estavam a ter muito chamado churn, que é clientes a saírem.
Sim, sim. Sim, a verdade é que nós no B2C fomos mantendo dois grupos a acontecer, mas não, o foco, a energia deixou de estar aí. A energia, não havia dinheiro, a energia foi, ok, há este cliente que nós temos e é preciso desenvolver uma... Porque nós montámos a nossa plataforma para, se for preciso, tu pôres um promo code e entras numa plataforma quase dessa... Da quase empresa. Como se fosse uma plataforma diferente, quase um white label. Fazemos isso, porque precisávamos de dinheiro, não é? E foi isso que aconteceu, tivemos 5, 6 produtos assim, okay, diferentes então, para várias entidades.
Nós, como Bitalk, podíamos vir falar convosco e dizer, olha, vamos fazer aqui uma parte da vossa aplicação para todas as pessoas que ouvem o Bitalk.
Sim, portanto, davas-me 20 mil euros, querias perceber quantas sessões eram 20 mil euros, eu dava-te dava um promo code à tua comunidade e era a comunidade Bitalk.
E eles inscreviam-se e tinham
e grupos. Era grupos só de Bitalk e era tudo só para empreendedores, estás a ver? Depois houve um desfoque muito grande e deixámos de parte o B2C porque
claro, começou a loucura de temos que sobreviver.
Exatamente,
não é?
Sim. Pá, e depois também tem a ver com a minha jornada pessoal. Pá, imagina, eu tinha na altura 24, 25 anos. Pá, eu tinha um salário baixíssimo e tudo que a empresa que recebia era para pagar às pessoas que trabalhavam comigo. Pá, e ter que dizer 2-3 vezes às pessoas, olha, este mês só consigo pagar 25% do salário porque ainda não recebemos da A, B ou C, porque estamos à espera disto, isto e aquilo. Comecei a ficar muito nervoso, estressado com essa situação. Aliás,
começaste a fazer parte de mais grupos.
Exatamente. Não, mas fiquei muito cansado, depressivo. E lembro-me que na viragem para 2021 pensei, pá, lembro-me de estar no Excel e olhar para o que eu devo e o que eu tenho a receber. Estava mais ou menos igual. Ok, acabou.
It's the moment.
It's the moment, pá. Eu gosto imenso desta ideia. Foi uma jornada incrível. Mas já não dá mais. Tipo, já estou de rastos. Não consigo. Então, e fechar uma empresa não é como entregar uma carta de rescisão. Olha,
já foste. Tchau. Deu.
Tchau. Vou embora. Não, não é? Pois é, todo um processo de 6, 7, 8 meses. Aliás, a empresa ainda existe. Nós ainda só devemos fechar daqui a 2, 3 meses. Porque haviam projetos pendentes, haviam... Funciona financiamentos europeus, essas coisas que demoram tempo a concretizar. Yeah. Então foi duro.
É igual, tipo, divorciar dá mais trabalho do que casar. Exatamente. Dá mais trabalho do que abrir. Olha, mas o que é que se passa com as pessoas? Porquê que nós temos tantos problemas? Isto é recente, não é? Nós não tínhamos estes problemas todos ou nós não sabíamos que eles existiam? Estamos a viver mais e por isso agora vemos mais problemas ou há mesmo problema qualquer na nossa sociedade?
Isso é uma pergunta interessante. E difícil.
Não é? Sim, mas já deves ter pensado nisto, não?
Já. Atualmente há uma coisa que não existia há 20, 30 anos, não é? Que é redes sociais. As pessoas atualmente projetam aquilo que sentem.
Esse síndrome começou com as telenovelas.
Ok.
Que projetavam determinado tipo de níveis de vida, etc. Que as pessoas pressionavam a ter e começavam
exatamente.
A ter.
E drasticamente piorou com as redes sociais porque passaram a ser pessoas normais.
Normais.
A fingir um estilo de vida, porque é isso que nós fazemos nas redes sociais, não é? Tu não vais falar.
Sim, sim.
Ei,
sim.
Hoje furei o pneu. Por acaso até. Há influências
esse isso. Conteúdo é incrível.
Eu acho que o problema de fundo é que nós desconectamos com a natureza. Ou seja, e a questão das redes sociais é mais uma desconexão. Nós perdemos a nossa ligação. E isso afeta-nos. Por isso é que as pessoas, quando vão para o campo ou quando vão para algum sítio. No meio da floresta, ou seja que for, sentem-se melhor.
Isso é verdade. Eu
até quando vão para a praia, sentem-se melhor.
Eu não sou de Lisboa e quando vou à casa dos meus pais é uma paz diferente. Sim.
Nós esquecemos que nós somos humanos. Somos humanos, somos animais, fazemos parte da natureza. E tudo o que nós fazemos também faz parte da natureza. Embora a gente muitas vezes ache que não. E essa dificuldade em tomar consciência disso e lidar com isso leva a que nós, por vezes, perdemos a orientação. E perder a orientação significa, muitas vezes, entrar em depressão.
Mas entras em depressão...
Por desequilíbrio.
Por desequilíbrio, por não saberes o caminho a seguir, eu acho, normalmente... Acho que o que acaba por acontecer é, nós temos tantas oportunidades hoje em dia, não é? Antigamente tu nascias numa família que o teu pai era carpinteiro. Tu ias ser carpinteiro, tu nem sequer questionavas a situação.
Mas a questão da depressão tem... Não tenho...
Eu também não.
Não tenho respostas para tudo. Mas a depressão tem muito a ver com expectativas. Ou seja, a pessoa ambiciona mais do que aquilo que pode, ou mais do que aquilo que consegue, e depois não consegue atingir, sente que não consegue lá chegar,
sim.
E entra em depressão.
É algo corrente, sim.
Acho que esse é o principal problema, talvez, que acontece.
Eu acho que, pegando aquilo que estava a dizer, hoje em dia também se fala mais sobre o assunto. Antes as pessoas não tinham tanta coragem de falar sobre isso, não é? Eu podia estar numa depressão, mas é tipo, não, isto não é nada. E hoje fala-se mais, se calhar por isso é que se fala mais e se pensa que existe um problema, se calhar antes também existia.
Mas hoje também é possível ter mais ambição.
Sim.
Certo, tu podes ambicionar a fazer...
Antes, não, é que estava a falar, o meu pai é carpinteiro, não sei o quê, vou ser carpinteiro toda a vida. Nunca vou ter depressão. Porque não tenho ambição para ser além disso, não é?
Não, nem sequer teria... A minha mente nem processa a hipótese de não ser isso.
Exatamente.
Não, é? Portanto, há esse conceito.
Portanto, não vais entrar em depressão por querer ser carpinteiro, até porque tens a oportunidade de o ser, porque o teu pai sabe fazer e vai transmitir esses conhecimentos. Agora, o teu pai é carpinteiro e tu queres ser Duque de Bragança, provavelmente vais entrar em depressão.
Sim.
Não é?
Jogador da bola. Mas também acaba por acontecer, quando nós temos noção das coisas, começamos a exagerar. Não é? Eu acho que eu hoje em dia também sinto um bocado isso. Não é? Tu chegas a uma sala de aula de crianças de 7, 8 anos. Há uma criança que é mais agitada. Tem esta doença, tem aquela doença, precisa do ensino especial, não pode estar com pessoas normais. Medicação, psicólogo, calma.
Ele só é mais rápido.
880, sim, sim.
O cara está só apaixonado por uma miúda e tem vergonha de dizer.
Isso é verdade.
Né? Então eu acho que exageramos um bocado e exageramos tudo. E é a mesma lógica do às vezes.
Mas é real, Tocha. Ou seja, nós podemos estar a exagerar.
Às vezes tens a cena que. E às vezes tens isso. Tens um problema qualquer. Imagina, tenho o dedo inchado. O que é que se passa comigo? Vou à net ler. E quando tu vais à internet ler, tu vais encontrar o pior. No que encontras, não. Epá, isso não é nada especial. Não, é sempre uma doença gravíssima.
O Google é tramado.
Há uma doença rara em que o dedo começa a inchar. Deve ser isso que eu tenho, não é? E aplicamos isso a tudo.
Tu podes nem pensar que é isso que tens, mas estás a admitir lá por dentro essa hipótese.
Exato.
Não é? Mas isso não te leva à depressão. Essas situações não te levam à depressão.
Mas há problemas de saúde mental não são só depressão, não é? Há outras...
Certo.
Tipo, ou seja, o teu cérebro pode ter dificuldade. Por exemplo, no meu caso, eu, a primeira vez que comecei a ir ao psicólogo não era porque tinha depressão, era porque tinha ansiedade, no sentido em que tinha ataques de pânico porque quando tinha uma sensação física que não reconhecia, achava que me ia acontecer alguma coisa ou perder o controle. Ou seja, não estava num estado depressivo, estava num estado ansioso. E o meu cérebro achava que eu estava... Não é? Nós temos o fight or flight mode. Eu achava que eu estava na cela a fugir de um leão, mas estava aqui sentado apenas a falar convosco. Mas só porque o meu dedo se calhar pulsou de uma forma diferente, eu acho que vou ter um ataque cardíaco. Portanto, eu tinha essa dificuldade de compreender. Portanto, ir ao psicólogo não tem que ser apenas pelo estado depressivo.
Uhum. Não é? Mas mesmo olhando para os números, é interessante olhar para países em vias de desenvolvimento e países desenvolvidos, que é assim que a gente chama agora. Há muito mais depressões em países desenvolvidos.
Sim.
Há muito mais problemas psicológicos em países desenvolvidos.
Sim, nós ainda não sabemos exatamente se isso acontece porque é assim efetivamente ou porque não são diagnosticados.
Exatamente.
Outros, não é?
Exatamente.
Porque há outras coisas para diagnosticar mais complicadas e, portanto, é aí que eles se focam. E depois as estatísticas também não funcionam da mesma maneira, etc, etc. Mas eu estou em crer que isso é mesmo assim. Independentemente desta reserva, eu estou em crer que nos países desenvolvidos há mais depressão. Acho que uma opinião pessoal, qualquer questão em termos de saúde mental pode ter razões fisiológicas, sem dúvida, que têm a ver com desequilíbrios fisiológicos, uhum, que se refletem na mente, portanto. E, epá, se nós formos ver alguns saberes mais antigos, sobretudo de países asiáticos,
uhum,
eles têm isso claramente, quer na medicina chinesa, quer na medicina indiana, em que há uma ligação muito clara entre a mente e o corpo, e equilíbrios ou desequilíbrios do corpo que se refletem depois em termos da mente. Por exemplo, ao nível da Ayurveda existe a questão dos desequilíbrios em termos de tochas, não é? Aqueles, mas não vamos entrar aqui em pormenores.
Eu?
Sim. Exatamente. De doshas.
Doshas,
não é tochas. E eles, de facto, têm alguns indicadores interessantes sobre isso e têm pistas muito interessantes, que já têm milhares de anos.
Uhum.
Portanto, têm algum teste de muito tempo. Mas acho que mesmo assim, mesmo nesse caso, estamos a falar sempre em desequilíbrios, mas o principal desequilíbrio tem a ver com a nossa incapacidade de termos a consciência do que é que nós somos, o que é que nós aqui fazemos e qual é a nossa ligação com o resto.
São tudo perguntas muito difíceis de responder.
E repara, e o facto de tu ligares pessoas e pôs pessoas em conjunto a falar sobre isso, para além das questões da quebra de barreiras, pelo facto de estarmos a falar com pessoas que têm o mesmo problema que nós, existe também alguma ajuda entre ajuda, não é? Que é anónima. E que tem a ver precisamente com alguns, diremos assim, fluidos energéticos, não é? Que também existe nessas sessões. E que obviamente ajuda também o tipo que está ao lado, não é?
Sim, às vezes nessas sessões haviam membros que não tinham que participar, apenas estavam a ouvir. E isso era útil para eles.
Sim. E também estava a ajudá-los, não é?
Exatamente.
Sim. Mas hoje em dia já existem muitos sítios para onde as pessoas podem recorrer, não é?
Sim.
E mesmo assim nós notamos que há muitas pessoas que não recorrem. Portanto, as pessoas, é tal sofrimento silencioso, não é? Em que as pessoas têm os problemas, mas têm vergonha de falar deles.
Uhum.
E por isso eu acho que qualquer tipo de soluções semelhantes à Haga Group ou outras que possam aparecer, passam sempre bem-vindas para as pessoas. Às vezes têm formas diferentes de lidar com os problemas e umas precisam de uma aplicação em grupo, outros precisam de coisas individuais, não é? Mas eu acho que acima de tudo é importante para essas pessoas é encontrar o caminho.
Uhum. E nós estamos a falar com muita malta que são empreendedores, não é? E que têm, ou pessoas que têm responsabilidades acrescidas nas empresas e nos negócios, etc. E são pessoas que normalmente têm que decidir coisas sozinhos. E todos sabem que por muito apoio que haja de terceiros, quando nós numa empresa temos de tomar decisões, nós temos que tomar essas decisões. Portanto, e isso leva a que haja uma pressão muito grande. Aquilo que nós chamamos o stress, que depois é, no fundo, provocado por isso, mas tem a ver com a pressão, não é? Com o peso da responsabilidade.
Uhum.
Daí que também haja muitas manifestações de problemas psicológicos, não é? Portanto, com empreendedores. Não é? Já estavas a dizer, os empreendedores são malucos. Acabam por ser um bocado malucos, não é?
Diz, há mais doenças mentais na área de empreendedorismo.
Porque... Sim, porque, repara, os empreendedores precisam de ajuda, não é?
Precisam de ajuda. E lá está, vezes... responsabilidades acrescidas, acho que é um termo ótimo para o que se passa com os empreendedores, não é? Têm pessoas a cargo deles, têm os investidores. O dinheiro é um tema muito... As pessoas têm medo de falar de dinheiro e quanto é que ganham e quanto é que têm, mas é um tema muito importante. E quando em situações onde o dinheiro é um problema, é normal que isso traga stress e peso aos
Porque é um recurso, não é?
Claro.
É um recurso, o dinheiro é um recurso. Portanto, tu estás a gerir um recurso que podes partilhá-lo por outros, vais ter que partilhar por outros, não é para ti. Portanto, e como é que vais aplicá-lo? Se vais aplicar em marketing ou vais aplicar nos salários das pessoas?
Yeah.
Ou vais pagar às finanças os impostos?
Por isso, é muito útil ter co-founders.
É muito útil ter co-founder.
Não é? Portanto, são pessoas com quem tu vais começar a
empreender. Outro erro.
Que é um erro que tu fizeste também, não é? Estavas sozinho.
Eu gosto de achar que era uma founding team, porque as primeiras pessoas que entraram eram quase os meus co-founders, não é?
Yeah.
Mas não tinham o mesmo nível de risco do que eu.
O quase é diferente.
Exato. Ou seja, não estavam no mesmo barco, não é? Não
o
eram,
risco é teu
e o risco é meu. O risco é meu, sim,
sozinho.
Sim.
Olha, Pedro, mas agora, só mudando aqui um bocadinho, estavas a falar de dinheiro. Tu agora estás envolvido num projeto que tem a palavra também, não é dinheiro, mas é parecido, não é? Que é um projeto que se chama WorldCoin, onde vocês estão a tentar mapear todos os humanos do mundo, é isso?
Não é isso.
Mas é WorldCoin ou WorldID?
É WorldCoin. Okay. WorldID faz parte do ecossistema WorldCoin. A WorldCoin é cofundada pelo Sam Altman, não é? O CEO da OpenAI. E ele tem, por acaso, um post muito interessante onde...
Cofundado por ele significa que há outros cofundadores.
Há outros cofundadores.
Quem são? São conhecidos.
O Alex Blaney é o nosso CEO.
Ok.
Que é um físico que estava em Caltech e conheceu o Sam Altman em São Francisco. E foi isto, basicamente, a história. Mas há um artigo muito interessante dele, de 2020, 2021, salvo erro, que se chama The New Moore's Law, em que é basicamente a visão dele para a sociedade, em que num mundo onde a inteligência artificial generalizada existe, onde ferramentas como o ChatGPT vão-se disseminar e onde muitas profissões e a sociedade vai-se reinventar, vai ser necessário... Ou temos uma oportunidade como sociedade de redistribuir a riqueza que vai ser gerada por essas ferramentas, ok? As coisas na teoria vão ser mais baratas e vai haver uma oportunidade de nós pensarmos o que fazer com esse rendimento. Qual é que é o problema? À data de hoje, se nós quisermos, vamos imaginar que o BitTalk tem 2 bilhões de dólares para distribuir pelas pessoas do mundo, não consegue fazer sem ter IBANs, sem falar com governos, sem falar, não é? Portanto, é impossível vocês fazerem isso. E a WorldCoin, a visão inicial da WorldCoin, vem nesse sentido, que é como é que nós conseguimos criar uma rede financeira a nível global, anónima, segura e inclusiva, que toda a gente pode ter acesso, que possa potenciar experiências como o rendimento básico e incondicional. Okay? A Orb e a World ID foi a forma que nós chegámos para resolver o problema de como é que nós distribuímos certo valor a todas as pessoas no mundo, sem sabermos quem são, mas sem que elas possam receber mais do que a sua fair share. Não é? Portanto, eu quero dar dinheiro ao Tocha, ou quero distribuir alguma coisa ao Serra, mas não quero que ele receba duas vezes. Mas também não quero saber quem é.
Queres dar dinheiro ao Tocha? Queres distribuir uma coisa qualquer a mim?
Sim, a minha é dinheiro, a ti é qualquer coisa.
Não, a minha pode ser dinheiro também. Ou seja, eu quero dar-te alguma coisa, mas não quero saber quem és.
Ok.
Mas também não quero que recebas mais do que o Tocha. Certo?
Ok.
Portanto, e agora posso pegar
mostra
aqui...
Mostra lá aí o bicho.
O bicho que estava
o Pedro
a falar.
Trouxe um bicho.
Este é a Orb.
Isso é do Star Wars?
Não.
Olha, acho que está desligado.
Está desligado, sim. Ficou sem bateria.
Não, é melhor, senão o gajo está com os dados...
Não. Portanto, o que isto faz duas coisas. Faz muitas coisas, mas eu gosto de explicar em duas partes. A primeira tem um humanness check, portanto, uma verificação de humanidade, com base em sensores de temperatura e de profundidade. Portanto, percebe que o objeto que está à frente é um ser humano vivo. Portanto, fotografias não funciona.
Tem que
objetos...
tocar?
Cadáveres também não funcionam.
Cadáveres também não funcionam.
Mesmo aquecidos?
Mesmo aquecidos, porque movimento, não é?
Então, portanto, ele verifica que o animal que está à sua frente é um humano.
Exatamente. E a segunda coisa.
Se for um macaco,
não funciona.
Não passa.
Por causa dos pelos.
Por causa da característica da cara.
É?
As características da cara. Depois de fazer essa verificação, tira uma série de fotografias. Ok? E com base na característica da íris. E já vamos ao porquê da íris.
A íris é... Ou seja, tira fotografias ao meu olho.
Sim. À tua cara e mapeia, em concreto, a íris. Ok?
Isso é boda perigoso.
Ok. Decompõe as imagens no que nós chamamos de Iris Code.
É, portanto, um algoritmo que é inventado pela WorldCoin.
Não é uma hash, mas é um Iris Code no sentido em que...
É uma criptografia.
Exatamente. Uhum. Sim. No sentido em que... Vamos imaginar que eu faço um scan. Se eu fizer um segundo scan, o número vai ser diferente, não é? Porque a imagem vai ser diferente. Pode ter mais luz, posso estar com o cabelo de forma diferente. Ou seja, na prática o que ele faz é um Iris Code e depois compara níveis de semelhança entre os Iris Codes, okay? Entre o mapa da iris.
Outros que já tinham feito, não é?
Exatamente. E o que é que acontece? Aloja este Iris Code num smart contract, okay? E compara com outros Iris Codes ao mesmo tempo que a imagem é apagada. Portanto, a imagem não sai da Orb. O que sai da Orb é o Iris Code. Okay? Se o Iris Code tiver um nível de semelhança existente no smart contract, é porque o humano não é único. E não pode criar...
É um gêmeo.
Não, o gêmeo tem diferenças na íris também.
Okay. Uhum. Quando tu dizes não é único, significa que ele já fez este
processo. Já fez este processo.
Noutro sítio, noutra bola mágica.
Noutra Orb, sim. Se o Irish Code tiver um nível de semelhança diferente ou único, significa que a pessoa pode receber o seu World ID. Sabe o fato do World ID? O World ID é a prova de que a pessoa fez a verificação na Orb, portanto é a prova de que a pessoa é única
e
humana.
E o que é isso? Humana. Receber o seu...
É um cartão de cidadão, mas neste caso...
É, portanto, é uma aplicação. Nós temos uma app, portanto, WorldCoin, WorldApp e WorldID. É, são os três pilares do nosso protocolo.
O que estás a dizer é, o que é Orb é simplesmente uma rampa, para eu obter o meu ID.
World ID, sim.
É? Porque eu só consigo obter um ID se eu passar por esse smart contract, e não consigo pôr nesse smart contract um código de Iris que já lá esteve.
Exatamente.
Logo, não me consigo pôr a mim próprio.
Exatamente.
E portanto, esse...
Mas como é que tu vais aceder a esse smart contract?
Não acedes. Quando o Orb é que acede e manda para lá a tua foto.
Certo.
Não, só que não
código,
é chuva, não é foto.
Código.
Agarra na foto, processa a foto e aquilo gera um código.
Pronto.
Que é um... Nós podemos imaginar que é um hash.
Tecnicamente é mais fácil. Não é um hash, mas sim.
Então, tecnicamente não é, mas é mais fácil de imaginar.
Sim.
Entre uma imagem sai um hash. Ou seja, tu consegues de uma imagem transformar naquele hash, não consegues do hash transformar na imagem.
O segundo registro. E ele vai comparar com o quê?
Com todos os Iris Codes que existem.
Com todos. Com todos. Portanto, então... Ok.
E depois,
então os dados ficam guardados nesse smart contract.
O hash.
O hash.
Que não, mas é, eu não reversível. Consigo andar do hash para trás. Ou não, seja, não consigo é do hash gerar as imagens da pessoa.
Não. E nós temos alguns blog posts sobre isso.
Ou seja, eu não consigo aceder aos dados e copiar os dados.
Não.
Não consegues voltar para trás.
Não consegue. E outra coisa, o teu World ID não está associado ao teu Iris Code. Ou seja, nós temos Iris Codes, mas não sabemos o que é que são. Sabemos que existem.
Então isto tudo que tu disseste significa que vocês não sabem quando é que vão mapear toda a humanidade. Vocês não sabem quantas pessoas é que existem.
Não, nós sabemos quantos World IDs existem.
Ok, sabes, tenho lá, imagina, 1 bilhão de World IDs. E sabes que no planeta existem 8 bilhões de pessoas. Portanto, sabes que faltam de 7 bilhões de
Exatamente.
Pessoas. Mas se vires uma pessoa na rua, a única forma de saber se ela já tem é ela meter a cara no Orb e o Orb dizer, tu ainda não existes.
Ou mostrar-me o telefone, o World App.
Se tiver.
Imagina que eu faço isso.
Porquê é que faz isso?
Para que é que eu faço isso?
Primeiro, é uma self-custodial wallet, portanto...
Hã?
Uma self-custodial wallet, sim.
Ok.
Cripto... É uma... Cripto.
Self-custodial wallet. É uma self-custodial wallet.
Sim, portanto, chave privada está com o utilizador, não é? Portanto, em vez de ser uma exchange com uma Binance, onde a chave privada da wallet fica alojada com esse parceiro, não é? Portanto, temos de confiar que esse parceiro vai cuidar bem da nossa conta, neste caso a conta é realmente nossa. Portanto, os ativos que estão na conta na carteira da World
Mas quais ativos? Não tem ativos nenhuns.
É o número de ID.
Não, mas a questão é que tu podes comprar ativos na conta.
Ah, ok.
Mas para quê?
O quê? É isso que eu ia explicar, é o que é que podes fazer. Okay,
então podes comprar Bitcoin e Ethereum, que são
podes comprar Bitcoin e Ethereum?
Okay. E o USDC, portanto, e depois podes transacionar com os teus contactos. É uma carteira de cripto bastante simples.
Então, qual é a utilidade prática hoje em dia?
Essa é uma delas, portanto, transacional, sendo que nós estamos pensando na Europa e no mundo.
Tu estás a dizer, funciona como uma carteira normal,
uhum.
E eu consigo, hoje em dia, se eu tiver uma carteira e a perder, ardeu. Eu consigo recuperar essa carteira e dizer que é minha?
À data de hoje, não. Ou seja,
mas tecnologicamente, ele está a perguntar isto porque tecnologicamente parece possível, não é? Eu chego ao pé de um Orb e digo, olha, perdi a minha
carteira.
Se vocês não fizerem isso, passa a ter uma utilidade real. Se não fizerem...
O Orb atualmente não consegue fazer isso, mas é um... Ou seja,
então tens um desafio para colocar.
Mas qual é o objetivo? É ser um meio de pagamento? É esse o objetivo?
Sim. Aliás, a World App é uma rede financeira. Não é? Portanto, a WorldCoin é um ecossistema financeiro, sendo que tem um layer de identidade associado, não é? Falando sobre o World ID, aí é que existe mais utilidade, que é, nós usámos o World ID para resolver o problema de como é que nós poderíamos distribuir o nosso token à escala global, criando um sistema de verificação de humanidade única, certo? Mas há muitos outros use cases, e por isso é que abrimos o protocolo. Atualmente, qualquer empresa tecnológica pode utilizar a nossa tecnologia para criar soluções em cima do World ID. Vamos imaginar que queres criar uma rede social de humanos únicos.
Mas a mim cheira-me que o World ID é mais interessante que o WorldCoin.
Hoje em dia talvez seja mais fácil perceber a utilidade do World ID do que do WorldCoin.
A mim cheira-me que vocês foram para o WorldCoin porque era trading. Coins,
que era cool.
Criptos, blá blá blá. Ou seja, que estavam...
Não, mas voltando àquilo que eu estava a dizer inicialmente...
Porque o World ID pode ser mais interessante. Tu falaste no artigo do fundador. Começaste por aí E se eu bem percebo, a preocupação dele, a inspiração dele, não sei se foi dele, se foi do outro, mas aquilo que ele escreveu, é num mundo onde a inteligência artificial deixa de ter limites, ou seja, que começam-se a apagar as fronteiras entre aquilo que é informação ou comunicação gerada por inteligência artificial ou comunicação gerada por humanos, nós vamos precisar de ferramentas para perceber se estamos perante um humano ou se estamos perante
uma máquina.
Uma máquina. E desse ponto de vista, o World ID pode ser uma resposta precisamente a isso. E isso é interessante, sem dúvida.
É mais um ponto interessante, que tem a ver com... Nós estamos habituados a viver aqui em Portugal, seja onde for, e estamos habituados a ter cartão de cidadão, passaporte, etc. Né? A maioria da população do mundo nem sequer tem documentos de identificação.
50% do mundo não tem passaporte ou não tem um documento de identificação que passa o KYC dos bancos.
Portanto, sim. Tu vais a determinados países no mundo, chegas lá a um sítio qualquer, uma cidade, uma aldeia, pedes a uma pessoa a identificação, ela não tem identificação.
Mas nesses 50% estão incluídos os gajos traficantes de droga, os gajos que traficam pessoas, os gajos que traficam armas, os gajos que não querem ser identificados, que andam fugidos, que têm documentos falsos. Sim, é uma pequena percentagem. Pronto, não é? Ou seja... Se eu quiser mudar a identidade, não consigo. Certo? Pronto, isso é um travão também, porque se vai colocar, porque há muita gente também que tem capacidade de decisão, que não quer perder certo. Essa possibilidade de poder ter uma identificação diferente daquela que tem. Nem que seja por causa da proteção de testemunhas, não é?
Sim, mas...
Mas de qualquer maneira é uma coisa interessante sob o ponto de vista de identificação. Não é? Desde que a tecnologia... Lá está. Eu aí seria quase tentado a dizer que essa tecnologia não devia pertencer a uma empresa.
Isso é uma boa discussão para o nosso Extended. Vamos ter já a seguir. Antes de irmos para o Extended, Pedro, onde é que eu posso ficar registado no vosso livrinho? Basicamente, do que eu percebi, vocês fazem várias ações, em centros comerciais,
sim,
em
nós
locais,
temos, ou seja, públicos, fazendo o download da aplicação, conseguem ver onde é que nós estamos. Estamos, sobretudo, na área metropolitana de Lisboa e do Porto.
Vocês estão constantemente a andar em vários sítios?
Sim, temos alguns sítios fixos e okay. Na aplicação conseguem ver onde é que nós estamos, mas mesmo que malta que não seja de Lisboa e do Porto pode fazer o download da app, pode começar a redimir o token e depois disso uma orb, e, ou seja, à medida que vai redimindo é um IOU, portanto os tokens são deles.
Portanto, basicamente é andarem na rua, se viram, ou instalam a app.
Não, instalam a app antes. Começam a utilizar a app e depois vão juntam uma orb e verificam.
É que aprendeste muita coisa na Haga Group sobre aquisição de clientes. Então, primeiro instalas a app.
Sim.
Pronto,
sim,
mas depois vão, quando virem uma bolinha destas em algum sítio, vão lá, põem a cara e vocês...
Ou então vêm no mapa onde é que a bola está e vão ter com a bola.
Exatamente. Bom, isto é uma excelente forma de nós irmos ao Extended, mas antes de irmos ao Extended, vamos à nossa frigideira.
Exatamente.
Ok. Pedro, escolhe-nos aqui o ingrediente.
Carne, onde é que está a carne?
Tens que apontar a íris ao ingrediente.
É?
É.
Vai o bife, então vá, podes abrir, ler em voz alta.
O Sam Altman disse que o trabalho remoto foi um erro. A equipa da WorldCoin vai todos os dias ao escritório.
Aham, não
é um ótimo ponto.
Ele está na equipa Elon Musk, também não gosta de trabalho remoto.
Eu devo dizer que a equipa da WorldCoin está espalhada pelo mundo inteiro e todos os meses vamos a Berlim para estar juntos.
Todos os meses?
São Francisco, Índia, Quénia, Portugal, vamos todos.
Ah, mas vão sempre para Berlim?
Sim.
Não dá para mudar o sítio?
É onde é o main HQ.
No Quénia era mais interessante.
Yeah.
Portanto, sim, há um esforço e a malta que está em Berlim vai constantemente. Portanto, sim, essa
mas a equipa, por exemplo, de Portugal, vai para o escritório?
Flexível. Depende, ou seja, então... tem só em Portugal, estão duas pessoas só.
Ok.
Epá, vê-se logo que ele não é executivo. Manda bocas, mas depois não consegue executar.
Exato. A empresa está em remoto na mesa.
Não, imagina. Eu pessoalmente sou fã do híbrido. Se me dissessem assim, ou podes ter um ou outro, prefiro para o escritório todos os dias.
Eu prefiro os elétricos mesmo. Os híbridos não.
Mas sim, a cultura de estar no escritório vive-se. E as co-working weeks, é como nós chamamos, são duras. Estamos lá. Ou seja,
É intenso.
Isto é aquilo. Não saímos para almoçar. É tipo. Na cozinha está lá a comida, vamos comer, vamos continuar a trabalhar para aproveitar aquela semana toda.
Para compensar as horas de trabalho remoto que tiveram nas semanas
anteriores. Exatamente, as outras três semanas do mês é trabalho remoto, não funciona.
E tens a mão do Sam Altman. Ok, vocês ficam em remoto, mas depois uma vez, uma semana por mês vão trabalhar que nem maluco.
Isso é um tema bastante interessante.
Deixa pensar nisso. Bom, olha Pedro, obrigadíssimo pelas tuas partilhas e por nos apresentares aqui o WorldCoin. Pessoal, obrigado a vocês por estarem desse lado, não se esqueçam. Nós estamos nos canais digitais, estamos no Gameplay, estamos em vários sítios que vocês já conhecem. Encontramos para a semana.
Obrigado, Pedro. Obrigado a todos.
Obrigado.
Até para a semana.
Ahá! Dan, o que eu estava a dizer é que parece que o Sam Altman tem assim uma tendência para conseguir criar empresas que, se calhar, algumas pessoas ficam na dúvida se deviam estar na esfera pública ou na esfera privada, né? Portanto, temos esta questão do WorldCoin, o WorldID, o OpenAI.
Ou da comunidade.
Ou da
comunidade. Ou da comunidade.
Ok, que é o objetivo da WorldCoin, que é o que tu vais responder. Sim. Nós vamos ser uma DAO.
Tiveste a ler.
Acertei. Não, por acaso estive a ler, mas também é uma cena típica que se ouve.
Yeah, então basicamente há duas entidades, há a Tools for Humanity e há a WorldCoin Foundation. A Tools for Humanity foi a entidade que iniciou o projeto da WorldCoin, criou a Orb, tem...
desenvolveu tecnologia, no fundo.
Exatamente.
Né?
É uma empresa tecnológica, na prática.
Sediada em Berlim?
E São Francisco, os duas. Há duas entidades, Tools for Humanity US e Tools for Humanity Alemanha. E sim, criámos agora uma WorldCoin Foundation que vai e a Tools for Humanity vai passar todo o IP da Orb para a WorldCoin Foundation, e vai ser a WorldCoin Foundation que vai gerir o token, portanto a nossa moeda.
E quem é que fica a dominar a tecnologia?
Fica na Foundation.
Depende da tecnologia. A World App fica na Tools for Humanity. Isto também é uma questão de ficar atento a mais comunicação sobre isso, porque não tenho 100% de certeza. Mas sim, parte da tecnologia estará na WorldCoin Foundation e outra parte na...
Sim, mas o ponto aqui é, estamos a dizer, isso não devia ser uma tecnologia que devia estar nas mãos das pessoas, né? E portanto a forma como vocês encontraram para solucionar isso, já que é difícil de convencer o governo ou a ONU.
Exatamente.
Para fazer um projeto deste género,
que eles têm todos outras, todos têm
outras coisas mais importantes para discutir, muito mais importantes, como tretas que não interessam a ninguém. Mas em vez
criar
de
uma fundação, não é?
Criar uma fundação e depois com criar uma DAO em cima. Portanto, para quem não está familiarizado com DAO, uma Decentralized Autonomous Organization. No fundo é um conjunto de pessoas onde as regras são definidas em código, e quando as pessoas chegam a um consenso, é executado qualquer coisa que...
Exatamente.
O código manda.
Sim.
Que, by the way, é o mesmo que nós fizemos na Angel's Way. É uma DAO, mas no mundo.
No mundo Web 2.
No mundo real. No mundo Web 2.
Mas nesse caso, essa DAO vai ficar com poder sobre todos os smart contracts que estão a ser gerados?
Sobre o futuro do projeto. Portanto, pode ser coisas simples ou complexas, de vamos lançar para este país, ou vamos integrar com este parceiro, ou seja, são este tipo de coisas que vão decidir na prática
o que é que
vai acontecer com a tecnologia. Okay? E depois a Tools for Humanity vai continuar a ser parceira da WorldCoin Foundation, no sentido em que desenvolvemos tecnologia, temos a aplicação.
Acho que essa separação aí é que vai ser tricky.
Estamos no processo ainda. Okay?
É, o que é que... Ainda nem está 100% definido.
Não está,
o que é que vai...
não está.
Pois.
São tudo perguntas que eu não tenho 100%
de resposta.
Vai ser um ponto
chave, que é perceber o que é que fica no lado da fundação, o que é que continua do lado privado.
Sim.
E qual é a capacidade ou a dependência de uma coisa da outra, não é?
Yeah.
Porque estamos a falar de uma tecnologia que pode ter um grande potencial e pode ser muito interessante, ou estamos a falar de uma tecnologia que é muito interessante, mas está nas mãos erradas.
Sim.
Continua a ser, tem um grande potencial, é muito interessante, só que está nas mãos erradas.
Mas isso significa que teria que se criar uma outra tecnologia que não tivesse nas mãos erradas.
Não. Vocês estão a partir do suposto que estão nas mãos erradas, não é?
Não,
sim, mas
partimos...
eu percebo, é, está nas mãos de alguém, não é? E não devia estar nas mãos só de alguém.
Que pode não ser as mãos erradas agora.
Sim, 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 sim.
Pode ser as mãos erradas.
Tu não assim, podes, sem querer.
Sim, mas o nosso, sim, claro que não. Mas o nosso plano é esse. Nós iniciámos o projeto, e a ideia será que agora que a Orb seja open source, outras empresas possam criar Orbs, possam se juntar à Foundation, e não tem que ser a Tools for Humanity.
Okay? Sim, aqui a ideia é mais criar um protocolo, né? Quase uma blockchain. Já agora, é uma blockchain vossa?
Não. É Optimism, que é Ethereum, basicamente.
Okay. É uma layer 2 em cima de Ethereum.
Exatamente. Que anunciámos há muito pouco tempo.
Então, se o Ethereum for para o galheiro, isto vai tudo para o galheiro.
Não vai para o galheiro, Ethereum.
Ok.
Não é que nós vamos para o galheiro, é Ethereum, não vai. Não, eles migram tudo.
Não,
migram tudo para o galheiro.
Aqueles dados que não têm migram
para o galheiro. Ao dia de hoje, a nossa wallet está em Polygon, mas vamos mudar para o Optimism muito, muito recentemente.
Ok, é ecossistema Ethereum, para quem não
exatamente
conhece, é uma blockchain. Perdi-me o que eu ia dizer. Ah,
ficaste chocado e perdeste.
Exato. Não. Estava só a tentar explicar que a vossa ideia é criar um ecossistema e depois deixar outras pessoas desenvolver, seja Orbs, sejam aplicações que entram no protocolo, exatamente, seja o que for, e ser gerido por uma fundação. Na verdade é o que acontece em Ethereum. E depois, para quem não conhece como é que funcionam estas organizações, normalmente existem grupos de trabalho, pessoas que estão mais dedicadas, exatamente, a trabalhar em cima do protocolo, e quando existem alterações mais, existem vários níveis de alterações, pode ser alterações mais pequeninas e alterações maiores, são colocadas a votação na comunidade, dizer, epá, quero implementar uma nova funcionalidade no protocolo que permita alguém, quando vai a um hospital, dar um código e receber o médico um e-mail, whatever. Portanto, isso vai tudo a votação, e a DAO vota e diz, isso parece uma boa funcionalidade, bora desenvolver.
Vamos entregar isto nas mãos do Putin.
Aprova e vai a fundação desenvolver.
Sim.
Ou seja, ok. E... É melhor assim do que do como está.
Qual é que é o vosso plano? Quando é que vão cobrir o planeta? Tem uma data? Tem tipo de zero, de day?
Eu acho que essa resposta depende, na minha opinião, da utilidade que tiver a tecnologia. Porque se a tecnologia continuar a ser aquilo que é, descarregas uma aplicação, pões-te a funcionar e depois um dia vais lá e tiras a tua, pões a tua íris à frente do boneco, eu acho que nunca vão consegui-lo.
Mapear o mundo todo?
Não.
Depende...
Nem metade do mundo. Nem se calhar um décimo.
Depende agora, também se conseguir... do token, depende de muita coisa, não é?
Eu acho que depende da utilidade que tiver.
A tua teoria é, se eu não vir uma utilidade, também
se
não vou usar...
Se não for utilidade, não vale a pena.
Também não vou conseguir convencer outras pessoas a usar.
As pessoas não vão conseguir. Ou seja, vais ter os early adopters, que facilmente...
1.7 milhões já agora.
São os vossos early adopters?
Até a data 2.
Pronto,
sim.
Ok, que seja. 1.7 milhões ou 1.7 mil milhões?
Milhões.
Que engraçadinho. 1.7 milhões em Portugal, 20%.
Não é em Portugal. Mas não. Em Portugal é 1%, é o país com a maior taxa de penetração do WorldCoin.
É, porquê?
Porque nós somos early adopters.
Não, mas porquê que vocês decidiram vir para Portugal?
Aqui há algumas felizes coincidências.
Está muito, muito presente, sim, em tá. Portugal, em comparação com o resto do mundo, não é?
Sim, primeiro dar a nota de que a WorldCoin escolheu 7 mercados no mundo para fazer testes com orbs e com tudo, basicamente. Portugal foi um deles, porque o nosso diretor europeu, o Ricardo Macieira, está baseado em Lisboa. Por isso, foi um feliz acaso que isso aconteceu. E não só isso também, mas Portugal...
Feliz acaso não, foi um mérito do Ricardo.
Claro que sim. Claro que sim.
Já também temos um BitTalk com o Ricardo, quem quiser checar. Já está desatualizado, porque ele já está noutra coisa.
Já. Sim, portanto, isso foi uma... Foi...
Quem é que são os outros seis?
Portanto, Portugal, Espanha.
É o Quénia.
Portugal, Espanha. Quénia, Uganda.
Uh-huh.
Índia. Chile e Argentina. Portanto, dois Europa, dois África, dois Latam e um Ásia.
Uh-huh. E tudo países que não são propriamente...
Espera aí, porque é que estás envolvido também?
Questões regulatórias.
Ah.
É o mais difícil, não é?
Não há clareza, não é? Claro. Sobre o que se passa. Portanto, ou seja, neste caso, os testes é para perceber se a tecnologia funciona. Portanto,
é assim, em Portugal também não há clareza, mas também é tão pouca gente, depois quando eles mudarem, vocês fazem outras
coisas. Há um leeway maior, não é?
Tu disseste Alemanha também, foi?
Não. Portugal e Espanha.
Ah, ok. Clareza. Está a gozar.
Mas agora, a data de hoje já temos Japão.
Mas vão para Berlim reunir todos.
E vai ser lançado muito cedo na Alemanha.
Pá,
quando é que isto vai sair?
Deviam reunir em Lisboa, pá.
Não sabemos.
Antes, se calhar, a data de lançamento já estamos na Alemanha. Muito provavelmente.
Okay. Ah, ok. Então estão há pouco tempo.
Sim.
Ok. Mas tu ias falar sobre porque é que Portugal
tem uma taxa, ou seja, o Ricardo... Lá está. Eu e o Ricardo conhecemos melhor o mercado e, sendo a equipa europeia, é mais fácil do que estarmos a reinventar a roda. Se queremos testar só o funciona... E se estas pessoas veem o valor no projeto, porquê não fazê-lo no mercado que nós conhecemos melhor? Em termos relatórios, antes de termos relatórios, em termos de ecossistema, há muita gente de cripto em Lisboa, e isso acaba por ser interessante para nós também, em termos de parcerias locais, e mesmo, por exemplo, nós temos em Lisboa...
São os potenciais early adopters.
Sim, exatamente. E dois dos nossos developers principais estão cá em Lisboa também, porque quiseram mudar para Lisboa, não foi por causa da WorldCoin.
Uhum.
E em termos de regulação, ou em termos de atividade sobre aquilo que nós fazemos, nós interagimos com várias entidades que têm interesse, sei lá, agência de proteção de dados, esse tipo de entidades.
Essa também interagi bastante com ela.
E não, ou seja, não houve, não há um, não há uma, não é, como é que eu posso dizer isto? estamos confortáveis a fazê-lo em Portugal, ok? Portanto, e é um mercado bastante útil para fazer os primeiros testes pelas próprias características do país.
De ser... Mas olha, se eu fizer o registro...
Quando tu fizeres, sim?
Não, depois de eu fazer
o registro. A seguir a fecharmos as câmaras.
Exato, sim. Quando a gente desligar aqui o episódio do BitTalk, vais fazer sim. Isto. Fazer aqui equipa
depois disso, eu posso alguma vez chegar ao pé de vocês e dizer apaguem o meu registro?
O Iris Code, nunca.
Mas não é um dado pessoal.
Exatamente.
O Iris Code
o teu registro, sim, aliás, tu tens uma opção na aplicação que é apaguem todos os meus dados.
Isso é obrigatório.
Mas o Iris Code é gerado a partir de um dado pessoal.
Sim.
Que é a minha íris.
Mas o teu Iris Code não está associado...
O meu rosto, a minha íris.
A ti. Aliás, eu não é adorável, mas é muito mais difícil perceber quem é a minha user base. Eu não sei quem é a minha user base em Portugal. Não sei. Não tenho dados de ninguém.
Certo.
Por isso não sei se que idade têm, onde é que vivem. Não faço ideia. Por isso sim, o Iris Code não pode ser apagado. Uhum. Nós tecnicamente também
não. Mas não é um dado pessoal. É o mesmo que eu pedir uma pessoa para chegar num quadro e escrever a palavra bola. A forma como ele escreve é das suas características pessoais. Portanto, a forma como ele faz o B, o O, o L. Né? Eu consigo depois com a inteligência artificial começar a identificar mais ou menos quem é que foram as pessoas que escreveram uma palavra. Mas isso não é um dado pessoal.
A questão é que eu também não sei qual é o teu Iris Code. Por isso vais-me tipo apagar o teu Iris Code. Como é que eu vou apagar?
Uhum. Certo. E não okay. Só, se ele for fazer o Orb outra vez, o Iris Code vai ser um bocadinho diferente.
Ou seja, é grau de semelhança, não é?
Ok. Não, porque a questão dos dados pessoais é claramente um dos pontos principais.
Mas eu gostava de voltar à questão da utilidade.
Uhum.
Que utilidades é que vocês estão a trabalhar?
Sim.
Assim, não para agora, mas tipo, future.
Mas agora, uma coisa agora. Que tu disseste há pouco...
Para
agora eu posso
agora,
dar um exemplo concreto.
Proximamente.
Sim,
é,
sim, sim.
Não é para hoje.
Mas tu disseste uma coisa interessante, que é, atenção, eu falei sobre a questão do rendimento básico e condicional, e claro, na ordem do dia está a distinguir humanos de...
Epá, desculpa, isso cheira um bocado a bullshit.
Espera aí, não, isto não é nada bullshit, é um tema altamente controverso.
Registrem lá essa coisa, porque pode ser que um dia recebam dinheiro.
Não é isso, a questão é preciso criar um ecossistema para que isso possa funcionar, não é? Atualmente não funciona. Dependes de todos os governos.
Isso tem a ver, já agora, só para explicar, é o Universal Basic Income, que é essencialmente dizer, as máquinas e a tecnologia está a evoluir, não vai haver trabalho para todas as pessoas para sobreviver vão ter que ter um salário, um subsídio do Estado para poderem viver.
Não tem que ser do Estado.
Ok, pode ser do Sam Altman.
Epá, nós não conseguimos... vacinar... Vacinar a metade do mundo, pá, vamos conseguir.
Lá está, fazer mas isso. É isso que o Pedro está a dizer. Esse é um dos problemas que a WorldCoin resolve, ou o World ID neste caso, que é conseguires mapear os humanos.
Só consegues mapear os humanos, chegares a eles.
Certo.
Mas é esse o nosso trabalho.
É o trabalho que eu estou a fazer.
Mas sobre utilidade.
Estás quase.
Estou quase.
Está 1.7, somos só 8.
Não, milhões.
Desculpa, enganei-me os zeros.
Mas sobre utilidade. O World ID tem um. O exemplo mais fácil de World ID atualmente é no nosso servidor de Discord. Se tu fizeres a verificação com o teu World ID, portanto, ligas o Discord à aplicação da WorldCoin, recebes um badge de Verified Human e desbloqueias uma thread só com humanos verificados. Portanto, tens a certeza que estás a falar com pessoas.
Portanto, eu, no Uganda,
uhum.
Vivo num sítio complexo.
Nem tu imaginas o problema que isso é.
Não é?
Não, mas no Uganda, teres uma carteira de cripto sem qualquer dado pessoal e poderes interagir num mundo financeiro sem teres que dar morada, cartão de cidadão, etc. É um problema muito maior. Eu estou a dar utilidade no mundo português Lisboa, não é?
Uhum.
Por isso é que quando perguntaste de utilidade eu falei da World App, porque se calhar cá em Lisboa não é, ou em Portugal não é uma coisa óbvia porque todos temos contas bancárias, mas vais ao Uganda ou ao Quénia, não é a realidade.
Olha, mas vocês não ligam aí o Irish Code ou ID, mas vocês têm que saber quem é a pessoa que tem a app, não é?
Não.
Do género, se eu estou a comprar bitcoins e não sei o quê.
Sim, para comprar bitcoin, depois temos um parceiro
tipo
Don Ramp.
Para fazer KYC, né?
E o faz o KYC com o parceiro, não fazes connosco. Ou seja, tu fazes o depósito via esse parceiro e depois o dinheiro chega à conta, mas não é connosco. Perceber. É uma integração com um parceiro.
É um third party que faz KYC.
Sim, claro que sim. Para comprar as cripto, tens de fazer KYC.
Uma carteira, não é?
Não, estava só a ver se havia aqui uma utilidade bastante grande. Que era
Comprar para já ainda
sem KYC.
Não, isso aí.
mais coisas para o futuro. Ah.
Força.
Sim, distinção de humanos reais de bots na internet e de contas múltiplas.
Mas as pessoas não sentem esse problema ainda.
Ainda. Eu não sei, tu sabes, nos últimos meses, pá, cada vez mais histórias. Cada vez mais histórias nos últimos meses.
Aliás, mais outra coisa. Vocês estão a par do fenómeno da música da AI, não?
Sim.
Que tem saído uma música agora do Drake e do The Weeknd, que é incrível, eu não sei como é que... Primeira vez que eu ouvi fiquei impressionado. Aliás, já põe o Michael Jackson a cantar de novo, portanto... E agora há um fenómeno que é... Vocês têm um podcast, não é? Vocês falam muito. Se calhar, hoje em dia, mais tarde ou mais cedo, vão mapear a vossa
sim,
voz.
É relativamente simples.
Não é, e de repente, horas. O Tocha vai ligar ao Serra e vai dizer, oh pai, transfere-me aí 50 euros...
Eu, 50 euros. Porquê que tu queres 40? 20 não te chega. Toma lá 10 e divide-te.
E se calhar o Serra vai achar que é mesmo o Tocha. Mas se calhar se o Tocha tivesse o World ID no telefone...
Sim, mas eu vou transferir para a conta dele.
Sim, mas isso és tu. Mas se calhar pode haver outra pessoa que, eu tenho um número de telefone novo ou não sei o quê.
Isso, alguém, um scammer de telefone.
Mas isso já existe hoje, pá. Sem ser através...
Não, mas vais dar ferramentas aos scammers para scamarem mais, não é? Portanto, é um problema real. Fazeres passar por alguém na internet, não é?
É um problema real, é. Porque
vai, chega para não uma falar altura... Era para falar das deepfakes, não é? Os vídeos...
É isso que eu ia dizer. Porque chega uma altura que a AI tem uma capacidade de criar conteúdo, não é? Que é relativamente... Por exemplo, no nosso caso, no WeTalk, nós temos horas gravadas, não só de áudio, mas como também de vídeo, expressões e não sei o que é que eu faço.
Dá para imitar tudo.
Dá.
É relativamente simples hoje em dia para meter numa tecnologia AI e essencialmente criar
WeTalks. Vocês dizerem uma coisa completamente...
E fazem WeTalks novos. Não tem problema.
Com o Seinfeld, já o Seinfeld
AI. Nós temos menos trabalho.
O nosso objetivo é chegar aos 250 episódios, que aí é quando nós temos dados suficientes para nunca mais termos que nos sentar neste sofá. E fazemos só episódios.
Pomos aí uma pessoa vazia, não é?
Tocha AI, Serra AI.
Pomos ali alguém, nós estamos aqui os sofás vazios.
Alguém com tipo uma cena verde colada na cara. A gente fazer tipo green screen.
E está a andar.
Sim, mas eu acho que isso... Assim, eu compreendo que não é ainda um problema suficientemente relevante, mas estamos no início, eu acho.
Uhum.
Ou seja, o ChatGPT é uma coisa que não existia há quê? 6 meses?
Yeah.
É assustador a evolução, coisas que nós vemos todos os dias neste campo. Portanto, sim, provar ou distinguir alguém de um modelo linguístico.
Que no Burundi ninguém está preocupado com o ChatGPT. Aliás, pouca gente está.
Não, mas, lá está.
Mas estão preocupados em abrir uma conta bancária que não conseguem, não é?
É isso.
E continuam a não conseguir.
Ainda não, porque o WorldCoin ainda não chegou lá.
Mas no Quénia, criar uma... conseguem ter uma conta a WorldCoin, muito simplesmente. Tipo, em 5 minutos consegues estar na economia
global. Mas como é que fazem KYC para comprar cripto? Não fazem? Não precisam? Faço o KYC. Não tenho documentos de identificação. Então está bem.
É sim, eu posso receber cripto sem fazer KYC.
Vocês
não é?
Estão a falar
eu posso... pode-me pagar...
O Quénia, Nigéria, esses países têm sistemas bancários muito desenvolvidos. Por acaso.
Sim, mas não é nesse caso.
Nós temos a imagem de que são países da África e tal.
Depende.
E podem ter dificuldades, mas não, têm sistemas muito desenvolvidos. Sim, mas a maior parte das pessoas não tem conta bancária.
Não tem.
Por isso é que, por exemplo, na Nigéria a taxa de penetração de cripto é enorme, não é? E outra coisa também.
Mas são mais que as mães.
Não, mas eu digo versus população existente, não é? O que eu digo é também. Transferir dinheiro para o Quénia e para a Nigéria é difícil, não?
Certo. Depende do seu Bitcoin.
Tu transferir de lá.
Tirar de lá, né?
Tirar de lá. Por isso é que a taxa de penetração é tão elevada.
Pois.
E não é taxa. A taxa de penetração eles são em muitos. Não é? A taxa de penetração não é tão elevada quanto isso. Eles são em muitos. São mais de 200 milhões, não é?
Sim. Também há essa questão dos bancos transferir e tirar dinheiro de alguns países, não é?
Uhum.
Também tem essa utilidade. Mas isso é uma utilidade que as criptomoedas trazem como um todo, não é? Não é exclusiva ao WorldCoin.
Mas no vosso caso, vocês trazem uma coisa que vai exatamente contra o mundo das criptos, não é? Que é a identificação das pessoas. A ideia é, no mundo de cripto, Web3, eu sou pseudo-anónimo, né? Portanto, a minha carteira não me identifica como pessoa. Sim, no caso da WorldCoin, a carteira vai me identificar porque eu uso a mesma carteira para fazer tudo.
Sim, mas ou seja, identifica que tu és um humano único, identifica que tu és o Tocha, não é?
Não, por exemplo,
não
há nada,
não é? No Discord, os humanos, eu não tenho a minha cara naquele servidor de Discord, não é?
Mas nós estamos preocupados com o quê? Com que a riqueza passe para não humanos?
Não, que tu estejas a falar com não humanos, a pensar que são humanos.
Sim, mas no caso das carteiras isso é pouco importante, não é?
Sim, o World ID para as carteiras é para percebermos que, nós temos 1.7 milhões de carteiras e são 1.7 milhões de pessoas.
Únicas.
Únicas, portanto, não é eu de repente estou em casa a farmar carteiras, não é? Portanto, por isso é que quando há os airdrops de NFTs no mundo cripto, há pessoas que criam imensas carteiras para
receber mais,
não é? Neste caso, não. Neste caso, 1.7 milhões são iguais a 1.7 milhões de registros, são iguais a 1.7 milhões de pessoas diferentes, sem nós sabermos quem são. Lá está. Se eu ligo o meu Discord ao meu World ID, eu posso pôr um nome, posso dizer que sou o José, ou um nome qualquer, José.eth, ou assim, uma coisa toda, toda cripto, e sou um humano único, mas as pessoas não sabem quem eu sou. Só sabem que eu sou, de facto, único e humano, não é? E depois posso ter 5 contas diferentes, mas a única que é verificada pelo World ID é aquela, não é? Eu não consigo usar o World ID mais do que uma vez, porque já verifiquei uma vez no servidor.
Uhum. Então, na verdade, vocês nunca vão verificar dados meus, nem nada disso. A única coisa que vocês querem dizer é humano.
Único.
Porque dá sempre a usar a palavra.
É humano.
Único. É porque humano. O verificar que é humano é o captcha, não é?
Escuta, mas nós somos sempre humanos únicos.
Não, porque eu, quando digo único, é... este humano só fez esta ação uma vez, não é? Eu posso...
Sim, eu posso ter duas contas no Twitter, não é?
Exatamente.
Mas só consigo verificar uma delas com o meu World ID.
Exatamente. Uhum.
E uma AI nunca vai conseguir verificar um...
Com o World ID.
Sim, vai acabar por acontecer, não sei se vocês
já pensaram. Espera aí. Tu estás a dizer que não vais conseguir... não vais conseguir certificar duas contas do Twitter como sendo tuas?
Não. Porque o World ID, já ligaste o World ID a uma conta?
Isso já depende do Twitter, não depende de ti.
Não depende de mim.
Epá, o Sam fala com o Musk e resolvem isso.
Não, depende de mim. Ou seja, vamos partir do suposto que o Sam e o Elon se sentam e que o World ID entrega-se no Twitter.
É isso que
ele está
a dizer, não depende de ti nesse sentido.
Sim, mas está integrado.
O Twitter tem que perguntar se este é o único ou não é.
Sim, mas, dizer, mas já perguntou uma vez, não é?
No caso do Twitter, integrar a funcionalidade do World ID.
Não, é que eu abro a segunda conta do Twitter e ele vai perguntar se este é o único e ele vai dizer que sim.
Não vai dizer sim. Não, este World ID já tem uma conta.
No Twitter?
Sim.
Então o Twitter é que tem que dizer. Não, este World ID é que já tem uma conta.
Exatamente.
Não és tu, é o Twitter que vai dizer.
Sim. Não.
Não, o que ele está a dizer é... O Twitter é que vai assignar o World ID ao user.
Ok, está bem.
Na base de dados
pode
deles.
Assignar a 2, a 3, a 10, a 20.
Sabes o que é que eu acho que pode vir a acontecer
não
depois?
Não parece. Mas por cima está a dizer.
Pode.
Não, poder pode, mas não vai poder de acordo com o que
nós
a implementação do protocolo requer, não é?
Deixa de fazer sentido, claro, integrados. Mas pronto.
Mas não, mas há outra coisa que para mim poderá fazer mais sentido, que é...
O que pode dar origem a fraude, não é mesmo?
Fraude em termos de farming. Ou seja, pá, vou a um Quénia, abrigo 50 pessoas... Desculpem lá, Quénia. Outro país qualquer. Qualquer país. Vão a qualquer país
França,
e abrigo 5 pessoas. Vou a Portugal e abrigo 5 pessoas ali na Baixa de Lisboa a fazer o orb, né? E roubo-lhe os IDs de alguma forma, não sei.
Pá, parece-me difícil. É? Atenção, pode ser possível a uma escala muito pequena.
Pá, mas só preciso ter 5 telemóveis.
Não, e 5 pessoas.
Não, só preciso pagar a pessoas. Olha, vais ali e passas com aquela máquina. Mas é o quê? Não interessa.
Sim.
Toma lá 20 euros.
É assim, nós temos alguns sistemas de antifraude.
Como? Como é que tu defendes disto?
Disso é difícil. Não é? Portanto, se eu, de forma livre, der a minha carteira a outro ser humano, não posso fazer nada. Eu posso dar a minha.
Estás a abdicar da tua humanez.
Não, é que a partir daí tornas-te de escravo, porque já não podes ter mais nenhum.
Certo?
E já é verdade, é verdade. Não
já podes. Não és humano.
E a único. De... Já não és humano único.
Não, toda a gente vai pensar que és um robô.
Não, eu acho que se nós vivermos.
Já estou a ver aqui um filme.
Se nós
sobre
vivermos.
O
se nós vivermos.
Olha, mais uma falha.
Não é uma falha, a questão é à escala não acho isso possível. Eu acho que pode acontecer.
Certo, fazer um bocadinho, né? Mas tu lembras-te, por exemplo, na casa do Uber, né?
Pera, à escala tu tens escravatura, não é?
Sim, não, sim, o que mas
imagina
fazeres
um milhão de contas a pagar a... Já para não falar que nós sabemos quem é que está no terreno e quem é que está a operar as orbs. Imagina, eu sei, se o Tocha estiver no Cascais Shopping a trabalhar na orb com uma orb e fizer o registro do Serra, eu sei que foi o Tocha que registrou o Serra. Não, desculpa, eu sei que foi o Tocha que registrou alguém. Não sei que foi o...
Estava a ver.
vamos recuar. Eu sei que foi o Tocha que registrou alguém. Esse alguém não sei.
Sim, okay? Porque tens aquele QR Code que disseste no
exatamente. Início. Exatamente. Para operar a orb está associada a alguém. Por isso eu sei que se nós... houver funny business, eu sei que foi o Serra e vou ter com o Serra.
Ah, eu só quero dizer é que
Tocha, sim, desculpa.
Qualquer sistema tem falhas e pode ser, claro, pode-se dar a volta.
Mas temos que ser humildes sobre isso. Eu não estou aqui a dizer que temos todos os problemas do mundo resolvidos.
Sim, eu acho que o mais interessante para mim é mesmo o próprio conceito, que faz muito sentido. E é interessante porque a WorldCoin já começou uns anitos. Né?
2 anos, quase 3.
Mas esta conversa do AI já só tem uns meses. Né? Portanto, a verdade é que muitas pessoas...
timing
é pá, inclusive eu pensava nisso, tipo, AI, já, isso vai acontecer, e imaginava estes futuros todos, e pá, mas ainda falta, né? Ainda faltam uns anitos para chegarmos lá. E quando tu começas a ver a AI a avançar, a velocidade que está a avançar, começas a pensar, espera lá, como é que eu sei que atrás deste Twitter ou atrás deste LinkedIn é uma pessoa que está a falar? Às tantas já não sabes, né? E eu já começo a receber muitos cold interactions, né? Que recebo bastante, e há muitas que vejo já claramente aquilo que foi feito por uma AI.
Yep.
Né? Já se começa a notar. Yep. Só que à medida que a tecnologia for melhorando, vai-se notar cada vez menos.
Só que eu acho que nós estamos a ver um período de grande expectativa relativamente à inteligência artificial.
É bolha, sim.
É uma bolha. Isso vai esbater e depois vão vir outras coisas. E a inteligência artificial ainda vai levar muito tempo até se tornar aquilo que nós queremos. Acho.
Depende da indústria também, não é?
Olha,
eu acho que produção de conteúdo...
Produção de conteúdo não, é diferente.
Estamos já num nível...
É o que ela faz bem.
Sim,
sem dúvida. Mas para ter a influência que nós estamos a falar e do receio, determinado tipo de receios, ainda estamos muito longe disso.
Não, mas o problema é pessoas a manipular a AI, percebes? São pessoas que criam agentes de artificial intelligence e esses agentes dizem-nos para fazerem-se passar por determinadas personas. Pá, e a AI não tem... tem escrúpulos, não tem...
Yeah.
Ah, não pensa, é tipo, tu mandas-me fazer, eu faço.
Uhum.
Descobre uma vulnerabilidade deste avião e manda o avião abaixo. Ela faz.
Porque a inteligência artificial já tem muitos anos.
Também já houve um boom de inteligência artificial. Interessante.
Eu lembro-me que... Posso apenas partilhar...
Tu lembras-te? Em 1900...
Eu posso partilhar que na minha fase de jornalista, no início, eu em 1987, dediquei uma revista inteira, uma edição de uma revista,
uhum,
à inteligência artificial. Portanto, em que já se falava, só que, e as expectativas que haviam era que as coisas iam ser muito mais rápidas, não é, do que foram realmente.
Portanto, mas há muito tempo não se ia algo assim, não é? Em termos de tecnologia...
Não, sem dúvida, as coisas estão a evoluir e agora temos uma aceleração muito grande, sim, e vai ter consequências em termos práticos, não é? Só que aquela coisa, aí pá, as pessoas vão perder, vão se destruir não sei quantos empregos e não sei. Vai levar tempo.
Vai, isso vai.
Sem dúvida que vai acontecer. Vai acontecer.
Mas isso destruímos sempre, qualquer tecnologia que inventamos, claro, sempre a destruir
vai
emprego.
Acontecer.
A verdade
vai-se criar muitos mais outros.
A verdade é que nunca na Terra viveram 8 bilhões de pessoas. Né? E não é que quando nós tínhamos 1 bilhão de pessoas tínhamos trabalho para toda a gente e quando temos 8 bilhões de pessoas temos 7 bilhões de pessoas sem trabalho. Não. Né? Incrivelmente a humanidade cresce e os trabalhos também.
É.
Porque o mundo não é um ciclo fechado, não é? As coisas criam-se e destroem-se.
O que significa que aquilo que estavas a dizer, ter que haver um...
Universal Basic Income?
Um?
O BI, estás a falar?
Exatamente. De rendimento básico incondicional?
Exatamente. Ou seja, temos que assegurar o rendimento para toda a gente, porque as pessoas não vão ter trabalho, então vão ter que ter um rendimento garantido. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque as pessoas vão ter rendimento e vão continuar a trabalhar. Vão ter outras profissões, vão ter outras coisas, mas vão continuar a gerar riqueza, vão continuar a trabalhar.
O problema tem a ver com a rapidez com que as coisas mudam. Ou seja, quando existe uma destruição...
Concordo.
Quando existe uma destruição de uma certa área da nossa economia, todas as pessoas estavam formadas para trabalhar nessa área, ficam sem trabalho e têm que se reformar ou adaptar-se a uma nova realidade. Quando a evolução tecnológica é relativamente rápida, média, passam gerações e tu tens tempo... Dos Sim. filhos, já se forma, já faz outra coisa. Mas se ela for muito rápida, tu na tua Sim. geração podes viver demasiadas revoluções para te conseguires adaptar.
Podes ter um gap de 10, 15 anos em que a crise é muito grande.
Sim, mas e a questão aqui é, mais do que a resposta à pergunta se o rendimento básico incondicional é necessário ou vai acontecer, se ele for necessário, hoje em dia não é possível, não é? E nós criando uma rede global financeira como o WorldCoin... Estamos a criar uma ferramenta para que ela seja possível.
Mas tu continuas a ter um problema, porque é assim. neste momento os Estados, uhum, conforme estão, ou seja, conforme o mundo está estruturado, com fronteiras, uhum, Estados, governos, etc., tem muito mais capacidade de responder a isso do que propriamente uma tecnologia. Porque ainda agora, há pouco tempo, quando se decidiu distribuir subsídios, sim, pelas pessoas, pá, o governo conseguiu distribuir esses subsídios por quem achava que tinha direito a eles, ou com as pessoas que achava que precisavam.
Sim, mas dependes de um governo para o fazer, não é?
Está, uhum, bem, mas aí vais depender de alguém que vai tomar essa decisão.
Sim, está, sim,
que vai ter, depender que da... vai ter que ter esses recursos, vai ter que tomar, sim, a decisão de os distribuir. Portanto, para que isso aconteça, é muito mais simples, perante uma situação de crise, conforme a que nós estamos a falar. Porque estamos a falar é, ok, vamos ter uma disrupção tecnológica, e perante uma situação de disrupção tecnológica vai gerar pobreza, vai gerar desemprego.
Uhum. E a segurança social entra em colapso?
E a segurança social entra em colapso. Se a segurança social entrar em colapso e não tiver resposta, não vais ter resposta nenhuma, porque não vai haver nenhum multimilionário que vai distribuir o dinheiro para essa gente toda, não é?
Não, é a AI, vão se juntar e todo o dinheiro que as AIs fizeram vão dar aos humanos.
Ah, pronto, então estamos a chegar ao ponto, que era aquilo que eu estava a perguntar, se nós estávamos com receio da inteligência artificial começar a apropriar-se do dinheiro.
Eu acho que vai.
Não é? Ou seja...
Eu acho que é mais... Vão haver entidades que estão a trabalhar AI que vão gerar muito rendimento também. E elas próprias não querem...
Mas tu libertares agentes da AI nos nossos sistemas digitais, não é? O que é que a AI vai pensar? A AI vai tentar maximizar o seu objetivo, seja ele qual for. Ao pensar em maximizar o objetivo, ela vai perceber uma coisa sobre a realidade da sociedade em que nós vivemos, que é, quando tens meios, consegues mais facilmente atingir os teus objetivos. E, portanto, vai ser óbvio, na lógica da AI, que é, pá, se eu tiver muito dinheiro, eu vou conseguir atingir melhor aquilo que me mandaram fazer.
Ou seja, portanto, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ter muito poder sobre os humanos, é o que ela vai pensar.
Essa parte, não sei.
Ah, é o que, acabaste de dizer. Ela. É o que acabaste de dizer. Ou seja, foi o que acabaste de dizer. Então nós temos que nos registar para receber o dinheiro dessa AI. Ou seja, nós temos que já reconhecer que vamos ser escravos dos gajos e vamos já registá-las.
Não gosto de ver isso dessa forma.
Não, mas a mim parece-me bastante realista o que tu estás a dizer. É uma questão de evolução natural das coisas. Nós criamos tecnologia mais evoluída que nós. Essa tecnologia vai nos dominar. É óbvio.
Portanto... Prepara-te, Pedro. Pedro, estás a ser um agente.
Estou a ser um agente. Mas acho que ainda falta muito.
Uma ferramenta de...
Não.
Mas pensarmos em agentes AI que estão a correr no nosso digital verse e que estão a fazer ações e estão a fazer coisas, isso não é ficção científica, já existe. Está a funcionar.
Vai haver um momento em que vão tomar decisão. Olha, vamos criar aqui uma conta bancária.
Tu não sabes gastar o teu dinheiro, Tocha. Eu vou criar uma conta e vou gerir o teu budget.
Sim, há pouco tempo apanhei um VC fund que era ChatGPT, levantou não sei quantos milhões para investir. Não, desculpa, não era VC, era stock. Portanto, estava a investir
em ações.
Em ações com base em ChatGPT. Sim, sim.
E acho que ele estava a ter bons resultados.
Estava,
né,
a ter bons resultados.
20% acima da média normal.
Tu não sabes é que ele combinou com o ChatGPT de pagar-lhe uma comissão.
Bom, esperemos que a AI, se tentar tomar isto, ao menos o World ID nos consiga salvar.
Exatamente.
Ou pelo menos nós consigamos encontrar-nos, tipo, estás a ver aqueles filmes apocalípticos que estás tipo numa cidade toda destruída e está alguém do outro lado e tu gritas ei, e ele responde oh! E tu sabes que é humano. É assim, ID, e ele 39432, ah, ok.
Não, eu gosto de pensar na World
contribuinte
Coin. Gosto de pensar na World Coin no mundo real.
Yeah. Olha, Pedro, obrigadíssimo por teres vindo partilhar essas visões futurísticas, muito interessante. Pessoal, obrigado a vocês por estarem desse lado. Já sabem, se quiserem apanhar um orb, saquem a aplicação, vejam onde é que estão, vão lá, fazem um scan, yeah, ganham umas coins e fazem parte deste ecossistema e deste mundo. E nós no mundo do BitTalk também já sabem, estamos nas plataformas digitais, estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no TikTok e queremos que vocês participem. Deem-nos uns likezinhos, deem-nos uns comments.
Obrigado. Sim, obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal. Lembre-se como é que nós começámos este BitTalk, agora não fiquem depressivos.
Verdade.
Por causa do final da conversa.
Pois é, é verdade, é verdade.
E ainda falta muito tempo.
Façam figas.
Obrigado, Pedro.
Obrigado.
Dá-lhe.